Muito boa tarde, senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião da Comissão dos Assuntos Europeus, nesta ocasião para a audição que se enquadra na segunda fase de audições a propósito do requerimento apresentado pelo PCP, em que pedia para serem ouvidas entidades, organizações e membros do Governo relativamente ao impacto do Brexit na economia portuguesa. Hoje está connosco o Sr. Secretário de Estado da Agricultura e Alimentação, o Dr. Luís Medeiros Vieira. Agradeço muito a vinda do Sr. Doutor e da delegação que acompanha. E o Sr. Secretário de Estado está em substituição do Sr. Ministro da Agricultura, que esteve inicialmente agendado para a sua vinda agendada para esta hora e para este efeito, mas por uma circunstância imprevista não pode estar presente, fazendo-se representar pelo o Sr. Secretário de Estado da Agricultura e Alimentação, a quem dou a palavra. Peço desculpa, a quem darei a palavra a seguir. Exatamente. A dar a palavra ao Partido Comunista, à deputada Paula Santos, para, nos termos regimentais, fazer a intervenção inicial, porque foi o grupo parlamentar requerente. Tem a palavra. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado. O objetivo do PCP, quando propôs este requerimento na Comissão de Assuntos Europeus, era de facto podermos, numa discussão mais aprofundada, conhecer o que o Governo está a preparar no âmbito da saída do Reino Unido da União Europeia. O futuro ainda é incerto, não sabemos o que é que vai acontecer, também não nos vamos pôr aqui a adivinhar, mas a questão que mais relevante relativamente a estas questões é que o país se prepare para qualquer cenário, ou dizendo de outra forma, temos que estar preparados para qualquer um dos cenários que se venha a colocar, não só fazendo a avaliação dos impactos desta saída no nosso país, mas adotando as medidas e as estratégias que se afigurarem necessárias para minimizar impactos desta situação. E a primeira questão que colocaria, porque da leitura do plano de contingência que foi tornado público, plano de contingência elaborado pelo Governo e que foi tornado público, as questões relativas ao setor agrícola são praticamente inexistentes nesse mesmo plano. E há preocupações que nos têm chegado, em particular por parte dos produtores, e que importa naturalmente termos aqui em atenção. Fazemos esta discussão não com dramatização, nem com nenhuma tentativa ou de contribuir para as tentativas de reversão da decisão do povo britânico. Entendemos e sempre afirmamos que a decisão do povo britânico deve ser respeitada, mas numa perspectiva realista, tendo em conta a importância que o Reino Unido tem num conjunto significativo de exportações no setor agrícola. E a primeira pergunta que faria ao Sr. Secretário de Estado, ou que faço ao Sr. Secretário de Estado, é exatamente essa. Que avaliação fez o Governo dos impactos da saída do Reino Unido da União Europeia no setor agrícola e pecuário, ou setor agrícola em particular, no nosso país? Era importante termos esse levantamento e que o Governo tivesse feito este estudo. Eu recordo que na altura, não estando aqui o Sr. Ministro, mas ainda assim faço esta referência, que o Ministro da Agricultura afirmou em 19 de novembro de 2018, a propósito de uma reunião com os seus homólogos da União Europeia, afirmou o seguinte: os interesses portugueses estão neste momento salvaguardados. Nós temos uma balança comercial de produtos agrícolas e agroalimentares largamente positiva com o Reino Unido. Quando afirma estão salvaguardados como? O quê? Como é que se vai proceder? O que é que já está decidido e tomado que efetivamente se possa fazer esta afirmação? Porque, como eu referi, o que nos tem chegado é, de facto, um conjunto de preocupações várias de produtores e, que se também, de exportadores, em particular no setor dos vinhos e, muito em especial, relativamente ao vinho do Porto, e queria também aqui colocar relativamente ao vinho da Madeira, relativamente aos produtores de frutas e hortícolas, em que o Reino Unido tem um peso muito significativo num conjunto de exportações, por exemplo, na fruta, para a maçã de Alcobaça é o primeiro mercado de exportação, na pera rocha do Oeste é o segundo mercado de exportação, mas também muitas preocupações, em particular da área também do tomate. E por isso precisávamos de perceber como é que o Governo está a intervir e o que é que está a preparar para salvaguardar os interesses do nosso país, os interesses nacionais, também do desenvolvimento dos nossos setores produtivos. Há preocupações que surgem também quanto às barreiras alfandegárias e o que se pode significar haver produtos que fiquem parados na fronteira e as suas consequências, já estamos a falar de produtos frescos e que naturalmente o seu tempo é mais reduzido, preocupações com a inspeção fitossanitária e emissão de certificados fitossanitários, por exemplo, se o Reino Unido entender impor requisitos mais exigentes para alguns dos produtos agrícolas do que aqueles que hoje existem na União Europeia, estes são alguns dos aspectos em concreto que têm vindo a ser colocados e aos quais eu também pedia ao Governo uma resposta. Uma terceira questão para perceber no quadro desta preparação, não só a avaliação, as medidas, qual tem sido a intervenção do Governo e o que é que o Governo tem feito nesta área em particular, na área, no setor agrícola, e se neste quadro de preparação tem havido ou não contactos com os produtores e os exportadores destas áreas, em particular destas que têm um peso mais significativo que aqui referi, seja na área dos vinhos, nomeadamente o vinho do Porto e do vinho da Madeira, das frutas em particular também e dos hortícolas. E se tem havido estes contactos, o que é que tem resultado desses mesmos contactos e o que é que os produtores portugueses podem esperar por parte do Governo português no quadro destes objetivos mais gerais e dos interesses também do nosso país na proteção dos setores produtivos, da proteção da nossa atividade económica, da proteção também dos interesses do nosso país. Eram estas as questões que queria colocar para já.
Muito obrigada, Sra. Deputada Paula Santos. Tem agora a palavra o Sr. Secretário de Estado, que esclarece também que esta reunião é uma reunião conjunta com a Comissão de Agricultura e Mar, cujo Presidente estará a todo momento a chegar. Tem agora a palavra o Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria começar por cumprimentar todas as Sras. Deputadas e Srs. Deputados. E respondendo às questões que foi colocado, portanto, pela Sra. Deputada Paula Santos, gostaria de dizer o seguinte. As negociações que decorrem do Brexit, por constituir uma situação sem precedentes na União Europeia, têm determinado um sentimento de incerteza por parte dos Estados-membros, das instituições e das empresas. Isto é um dado, efetivamente, que é conhecido por todos. Estávamos todos a trabalhar numa perspectiva de haver um acordo de saída da União Europeia, portanto, com o Reino Unido. Não, até agora isso ainda não foi possível, portanto, alcançar. Fundamentalmente, demorámos 2 anos, a União Europeia e o Reino Unido, portanto, a trabalhar no sentido desse mesmo acordo, e o resultado foi aquilo que nós até agora conhecemos. Portanto, conhecemos, portanto, 2 rejeições por parte a esse acordo em 2 sessões do Parlamento Britânico. Houve uma terceira que também houve uma rejeição, mas foi de recusa, portanto, ao não acordo. E hoje está a decorrer, portanto, outra votação, eventualmente, se efetivamente irá ser proposto um adiamento, digamos assim, e em condições que irão ter que ser apresentados junto da União Europeia as questões porque é que se quer esse mesmo prazo e se é um prazo curto ou se é um prazo longo. Face a esta situação, o que nós dizemos em termos de do setor agroalimentar, o que nós podemos dizer é que Portugal é um exportador líquido para o Reino Unido. O valor das exportações no comércio agroflorestal e do mar situa-se em cerca de 9% do total da economia. contribuindo o setor agroalimentar com mais de 4,4% das produções florestais, com cerca de 4% dos produtos da pesca e um pouco mais de 0,6% para a pesca, 4% para os produtos florestais e 4,4% para o agroalimentar. Portugal exporta o quê? Exportamos no complexo agroflorestal pasta de papel, vinhos, em particular vinho do Porto, tomate transformado, peras, azeite, conservas de peixe, preparações diversas, de quais destaca o ketchup, portanto, que é o molho de tomate, portanto, tudo concentrado de tomate, e é importador de bebidas alcoólicas, isto é, whiskies e trigo. Portanto, significa fundamentalmente que nas importações são bebidas alcoólicas, são os whiskies, e nos cereais é o trigo que é fundamental. Estamos a falar de um mercado extremamente importante, portanto, em termos do agroalimentar e florestal, é o quinto mercado, digamos assim, para Portugal. Estamos a falar de 575 milhões de euros de exportações por ano. Só para dar também outro exemplo, para o quinquênio 2014-2018, o saldo comercial entre Portugal e o Reino Unido é positivo em 128 milhões de euros, com os valores das exportações já atingirem 311 milhões de euros para o agroalimentar e as importações 183 milhões de euros. Desse valor das exportações, cerca de 50% das exportações são asseguradas para a exportação de vinhos, que representa 24%, estamos a falar de 76 milhões de euros, e destes 76 milhões de euros, cerca de 54% é vinho do Porto. Tomate concentrado 17%, são 52 milhões de euros por ano, e as frutas representam cerca de 5%, 16 milhões de euros por ano. Portanto, isto são um pouco os números que efetivamente temos no comércio com o Reino Unido, que são extremamente significativos e são extremamente importantes. Resumindo, 311 milhões de euros mais ou menos para o agroalimentar, cerca de 225 milhões para a parte florestal e cerca de 38 milhões de euros para o setor das pescas. Fundamentalmente, em relação à questão que se coloca entre haver um acordo e um não acordo, se houvesse um acordo, sabíamos mais ou menos quais eram as regras, portanto, a União Europeia já tinha definido numa situação, portanto, de acordo quais são as questões que efetivamente se colocariam. Portanto, no fundo havia, era mais ou menos aquilo que no fundo tínhamos falado também com os operadores económicos, era mais ou menos aceito, portanto, todos os operadores económicos, portanto, tinham aceito mais ou menos, e nas reuniões que têm havido, quer com, a nível de alguns seminários que temos feito a nível do país, e que efetivamente esse acordo parecia, era favorável aos interesses e às preocupações manifestadas pelo setor agroalimentar. Portanto, o que significava, se houvesse esse acordo, que durante o período de transição ocorreu durante 21 meses, que iria até 2020, todo o acervo da União continuaria a ser aplicado ao Reino Unido como se fosse, portanto, um Estado-membro. Tal significa que o Reino Unido continuará a participar na União Aduaneira da União Europeia e no mercado único. A manutenção das proteções das indicações geográficas, isto é, há cerca de 3 mil indicações geográficas e determinações de origem em toda a União Europeia, iriam manter-se, digamos assim, durante esse período. Continuaria, portanto, durante o período de transição, o Reino Unido terá de cumprir a política comercial da União Europeia e continuará vinculado ao direito da União no domínio dos acordos internacionais em vigor. A partir de 1 de janeiro de 2021, terminava o período de transição, entravam em vigor todos os tratados da nova relação entre o Reino Unido e a União Europeia, que deverão ter sido validados, pois, pelo conjunto dos Parlamentos Nacionais a nível da União. A tornar-se num país externo ao Bloco, o Reino Unido poderá iniciar e concluir oficialmente negociações comerciais com países fora da União Europeia, isto é, numa perspectiva, portanto, de acordo. Até agora, esse acordo não foi conseguido. Havia também, e estava em cima da mesa, o caso do que é que acontece e o que é que aconteceria caso, portanto, houvesse um acordo sem saída, portanto, um acordo brusco. O que está perfeitamente também, já mais ou menos identificado, é que no caso do Parlamento Britânico não aprovar os termos do acordo de saída, as relações do Reino Unido com a União Europeia, a partir de 31 de março, serão regidas pelas regras gerais da Organização Mundial do Comércio. Isto é, em que se aplicariam, sem aplicações das preferências, e no limite, no caso de se adotarem medidas de caráter excepcional, a reintrodução de fronteiras obrigará ao tratamento do Reino Unido em todas as regras aplicáveis a um país terceiro sem qualquer acordo bilateral. Portanto, significa que, sem acordo, aplicação das regras do OMC e o Reino Unido é tratado como um país terceiro, como é tratado qualquer outro país terceiro fora da União Europeia. Dentro deste quadro, o que é que foi trabalhado? Portanto, a União Europeia, em articulação com os Estados-membros, fez todo um trabalho no sentido de definir um plano de contingência. Plano de contingência é esse, em que, por um lado, uma articulação feita de todos os Estados-membros com a União, em termos de sessões de informação e divulgação sobre a política comercial, preparação junto dos operadores económicos e posso dizer até que a Comissão emitiu um conjunto de 81 avisos, que são as chamadas notificações feitas para operadores económicos de preparação no caso do não acordo. Isto é, há um conjunto de links destes avisos no qual estão colocados, portanto, dentro da plataforma da União Europeia e que em Portugal, no que diz respeito ao setor agroalimentar, resumiu-se a cerca de 17, que também estão no website do Gabinete de Planeamento. Para dar um exemplo, alimentação, por exemplo, animal. Está colocado nesse site quais são as regras, portanto, os mecanismos em termos de alimentação animal atualmente e que depois diz, no caso de não haver, portanto, acordo com o Reino Unido, qual é o que é que os operadores económicos têm que se preparar para, no caso de efetivamente nisso, não se vier a verificar esse mesmo acordo. Portanto, isto são avisos desta natureza e temos cerca de 17 para o setor agroalimentar, em que, no fundo, foi dada essa informação, essa divulgação, é no sentido de preparar os operadores económicos para, eventualmente, um não acordo. Por outro lado, também, gostaria de dizer que, e aqui o que se pode afirmar é, e o que se pretende é, quais são os impactos... Então, vou aí concluir, portanto, o meu tempo, dizendo que, de facto, há um conjunto de implicações a nível, portanto, do não acordo, que efetivamente tem que ser tidas em conta, nomeadamente questões que posso enumerar. Umas de caráter pautal, fundamentalmente, uma vez que, sendo um país terceiro, o Reino Unido aplicar-se-á, portanto, a pauta aduaneira comum, portanto, significa que todas as importações, as nossas importações, quando quisermos exportar para o Reino Unido, temos que aplicar, portanto, aquilo que o Reino Unido definir em termos, digamos assim, de pauta aduaneira. Se quiser, portanto, o Reino Unido para a União Europeia terá que aplicar a pauta aduaneira comum. Isso, efetivamente, é aquilo que existe. Isto significa o quê? Significa, fundamentalmente, que alguns produtos que efetivamente vão ficar mais expostos do que outros, nomeadamente no que diz respeito quando exportamos para o Reino Unido, estou a falar nomeadamente da questão do vinho do Porto e eventualmente o concentrado de tomate, mas em relação, portanto, ao vinho, ao vinho do Porto, essa situação, penso que não haverá dificuldades, uma vez que os ingleses estão adaptados, portanto, conhecem perfeitamente o produto e não penso que haverá objeções, mas agora, em relação, portanto, aos outros vinhos, se houver, portanto, pauta, poderá haver um encarecimento do produto, por duas vias. Por um lado, todas as exportações vão ser sujeitas ao aumento, digamos assim, da taxa que for fixada em termos de direito de aneiro na exportação para o Reino Unido e depois também, em cima disso, haverá a desvalorização da Libra em relação, portanto, ao euro, que irá encarecer o respectivo produto e, ao mesmo tempo, poderá reduzir o consumo, logo poder, portanto, reduzir as exportações. As outras questões são questões não pautais, são chamados obstáculos técnicos. São normas, nomeadamente a rotulagem, são questões, digamos assim, de limite máximo de resíduos para determinado tipo de produtos. Quer dizer, são estes obstáculos técnicos que podem ser colocados em termos quer sanitários, quer fitossanitários e que poderão criar dificuldades, portanto, em seus mercados. Por outro lado, também o aumento da concorrência, isto é, o aumento da concorrência para países terceiros, quer dizer que o Reino Unido poderá importar de países terceiros em vez de não importar da União Europeia e aí poderá a concorrência aumentar. No entanto, gostaria também de dizer que o Reino Unido é o Estado-membro com maior déficit agroalimentar da União Europeia, o que a partir daí mostra que há alguma grande dependência por parte do mercado europeu e que certamente não irá substituir rapidamente ou muitas destas produções, nomeadamente aquelas mais de proximidade, em países terceiros, quando efetivamente poderá abastecer-se, portanto, na União Europeia. Até agora.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Passamos agora ao grupo parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado António Lima Costa, que é da Comissão da Agricultura e Mar. Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado, dou as boas-vindas ao Sr. Presidente da Comissão da Agricultura, que acabou de se juntar a nós, o Sr. Deputado Joaquim Barreto. Tem agora a palavra o Sr. Deputado António Costa Lima Costa.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado da Agricultura e Alimentação e o Sr. Diretor-Geral do GPP. E nesta audição sobre os impactos no setor agroalimentar nacional em resultado da saída do Reino Unido da União Europeia, Todos temos de desejar o melhor, claro, mas todos, e sobretudo quem tem responsabilidades executivas, todos temos de estar preparados para o pior. É por isso que o PSD tem reiteradamente, e desde há largos meses, falado na necessidade premente, urgente, de se estudar convenientemente este dossiê e, em consequência, preparar um verdadeiro plano de contingência para o que vem aí proximamente, relativamente à saída do Reino Unido da União Europeia. De facto, o setor agrícola, agroalimentar, mar e florestas, como o Sr. Secretário de Estado referiu, exporta mais de 600 milhões de euros para o Reino Unido e, só no setor agrícola e agroalimentar, mais de 300 milhões de euros. Trata-se do nosso quarto mercado, em que o vinho é o principal produto, representa cerca de 25% desse valor, e por isso exigia-se que o Governo, em tempo útil, fizesse o trabalho de casa de preparação para o tal pior que referi há pouco. Há estudos independentes que apontam para custos para Portugal no setor agroalimentar de cerca de 57 milhões de euros e, portanto, não estamos a falar de coisa pouca. E a primeira pergunta que temos de fazer é se o Ministério da Agricultura estudou os vários cenários possíveis, tentou perceber os efeitos diretos da saída, com acordo, sem acordo, e sobretudo se estudou os efeitos indiretos no setor, por exemplo, os resultantes do eventual aumento da oferta no espaço europeu, decorrentes das maiores dificuldades que surgirão no acesso a este mercado tão importante como é o do Reino Unido. É que se estudou, se tentou perceber o que pode acontecer nos vários cenários de saída possíveis. Nós, e penso que os portugueses em geral, de certeza, não nos apercebemos de nada. Não basta o Governo, através do Sr. Ministro, anunciar ao país, de forma até algo leviana, que não há problema nenhum, está tudo resolvido, os interesses agrícolas de Portugal face ao Brexit estão salvaguardados, é dito em grandes parangonas, é que declarações deste tipo, sem qualquer base concreta que as sustente, não descansam os nossos empresários, pelo contrário. E o PSD também não está descansado com a passividade do Ministério da Agricultura nesta matéria. E não estamos descansados, tanto mais que num cenário de saída sem acordo, que ninguém pode excluir, apesar da votação de ontem no Parlamento Britânico, que foi em sentido contrário, pode haver uma saída sem acordo e gerar-se-á um ambiente de retaliações, eventualmente retaliações mútuas, em que o setor agroindustrial português pode ser particularmente prejudicado, dada a nossa situação de periferia e de maior fragilidade e até facilidade em dispensar ou substituir os nossos produtos. Por exemplo, o vinho, que é o principal produto português agroalimentar exportado para o Reino Unido, não é um bem de primeira necessidade e, por isso, estamos mais expostos e, no tal ambiente de retaliações mútuas entre os dois espaços económicos, há, de facto, o risco de servirmos de moeda de troca para a defesa de outros produtos da União Europeia, mais indispensáveis ou até oriundos de países mais poderosos. Este é um aspecto que não podemos descurar. Temos de estar muito vigilantes para com o que pode acontecer, não só na relação União Europeia-Reino Unido, mas também dentro da própria União Europeia na relação com os nossos parceiros europeus. E não vemos do Governo qualquer tipo de preocupação com estas matérias. Apenas se diz que não há problema, está tudo salvaguardado. Depois há a questão da falta de informação de que as empresas do setor agroalimentar se vêm queixando, sobretudo as pequenas e médias empresas, as maiores empresas, não sentirão tanta falta desta informação. É certo que a Comissão Europeia, como o Sr. Secretário de Estado referiu, mantém em curso um conjunto de ações de preparação que consistem em uma série de avisos, notificações aos stakeholders, nos quais se inserem os operadores privados na esfera do agroalimentar. A DGAV tem dado, efetivamente, conhecimento público de alguns avisos relativos aos biocidas ou às novas exigências em termos de fitossanidade dos hortofrutícolas na venda para o Reino Unido e pouco mais. Isto não basta. Exige-se que o Ministério da Agricultura, pois, seja mais proativo na informação, na orientação, na transposição para os operadores nacionais dos tais avisos, das tais notificações da Comissão Europeia, no sentido de os preparar melhor para o choque que se sabe que vai acontecer e é inevitável. Perguntamos, por isso, o que está não a Comissão Europeia a fazer, nós sabemos o que estão a fazer, mas o que está o Ministério da Agricultura a fazer neste domínio. Por último, gostava de colocar uma questão mais concreta e que se prende com a proteção das nossas marcas, e falo não apenas das marcas particulares, mas sobretudo das marcas coletivas, das DOP, denominações de origem protegida, das IGP, indicação geográfica protegida, ou das ETG, especialidade tradicional garantida. Portugal, como é sabido, dispõe de um conjunto vasto de produtos agrícolas, géneros alimentícios e, em especial, vinhos, destacando-se naturalmente o vinho do Porto e o vinho da Madeira, de reputação mundial que têm de ser convenientemente protegidos. Sabemos que a Comissão Europeia, num cenário de saída do Reino Unido com acordo, estabeleceu um período de transição que garanta proteção até que um novo acordo seja concluído neste contexto. Mas e se o Brexit for sem acordo, como é? Está preparado algum plano de contingência para a defesa de Portugal neste domínio tão importante para as nossas, para o nosso agroalimentar e para as nossas grandes marcas que bem conhecemos e bem gostamos de saborear? É que nos constou-nos dos contactos que estabelecemos com alguns operadores que há alguns constrangimentos de ordem financeira por parte das entidades que têm a responsabilidade de salvaguardar estas indicações geográficas nos tais processos de registro no Reino Unido e que por isso poderão não ter, devido a esses constrangimentos financeiros, pode depois não haver tempo útil para garantir o registro dessas marcas coletivas. E seria desastroso, como todos saberemos, ou percebemos, se um dia destes víssemos nas prateleiras dos supermercados do Reino Unido garrafas de British Port Wine ou British Madeira Wine. Isso seria incompreensível. É por isso urgente e rapidamente agirmos, temos de agir rapidamente neste domínio, fazer os necessários, as necessárias demarches, os necessários procedimentos para que estas questões não se coloquem de maneira nenhuma. Gostaríamos, por isso, de saber a este respeito o que está o Ministério da Agricultura a fazer em concreto relativamente a esta questão. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado António Lima Costa. Tem agora o Sr. Secretário de Estado a palavra para dar as respostas. 8 minutos.
Tal temporário para a importação de bens no território britânico por um período de 12 meses. É uma situação concreta. Só agora, quando vim para aqui, que efetivamente e fui publicado. O que é que diz isso? Diz fundamentalmente o Governo do Reino Unido prevê a isenção de taxas para cerca de 87% do total em valor das importações e continuarão a aplicar-se taxas aos restantes 13%, incluindo a importação de carnes de vaca, porco, borrego, aves e alguns laticínios, nomeadamente no agroalimentar. Isto é uma proposta que efetivamente foi apresentada, em que mostra claramente que, apostando no não, portanto, havendo um não acordo, que haveria, portanto, uma proposta dessa natureza em que não haveria... Não, deixa-me acabar, depois já falo. Portanto, esta é a situação que efetivamente foi definida pelo governo britânico. No que diz respeito à Irlanda, foi a não introdução de controles e não aplicação das taxas acima definidas na fronteira terrestre na Irlanda do Norte. Mas isto é todas, nem controles, nem nenhumas taxas. Portanto, o que significa que aqui é uma posição que foi emitida e a União Europeia já também disse que, em relação a esta situação, não vai, digamos assim, fazer reciprocidade. A União Europeia irá utilizar, portanto, o mecanismo que tem neste momento em funções, que é a pauta aduaneira, portanto, comum. Aplicará, portanto, a pauta aduaneira comum por todo, nas importações ou nas exportações do Reino Unido para a União Europeia. Portanto, fundamentalmente, é uma situação diferente desta que, efetivamente, aqui está, mas que, efetivamente, também mostra por parte da União Europeia qual é, digamos assim, essa posição. Concretamente, também gostaria de dizer que, no âmbito das trocas, o que nós estamos a fazer no âmbito do plano de contingência foi ver quais são os impactos em termos das dificuldades para os operadores económicos, nomeadamente dos controles sanitários e fitossanitários. São situações também que têm vindo a ser acompanhadas, mas para o qual também a própria Comissão da União Europeia irá apresentar irá apresentar só no dia 26 de março em comitê permanente, que irá apresentar uma proposta no sentido de ver como é que em toda a União Europeia os controles fitossanitários e sanitários se irão desenvolver. Portanto, ainda não há uma posição comum da União Europeia em relação aos controles fitossanitários e sanitários. No entanto, Portugal e todos os Estados-membros estão a trabalhar no sentido desse não acordo e aplicando-se, portanto, sendo considerado um país terceiro, temos que aplicar, digamos assim, a regra que se aplica, portanto, a países terceiros. E para isso, fundamentalmente, já fizemos um levantamento a nível, portanto, dos controles que efetivamente poderão existir, uma vez que aqui as mercadorias, portanto, passam no Porto de Calais, é isso, a entrada de lá é que é imediatamente feito os alfandegamentos, portanto, não diz aqui, mas quer dizer, todos os alfandegamentos que possam ser feitos através de transporte em portos nacionais ou em aeroportos, efetivamente temos que aplicar esses mesmos controles. E para isso, nós temos 14 postos interfronteiriços e estamos a fazer um trabalho no sentido de, eventualmente, ou não acordo, teremos que reforçar em cerca de 18 pessoas, 18 técnicos, esses mesmos postos interfronteiriços, no sentido de permitir, eventualmente, reforçá-los, no sentido de permitir um controle de toda a certificação dos produtos e, ao mesmo tempo, também verificar que, em relação aos aeroportos, onde é que se irá colocar alguma pressão, nomeadamente, fundamentalmente, a nível dos animais de companhia, por via, portanto, dos turistas. Isto é, fundamentalmente, o turismo tem um peso muito importante, nomeadamente aqui em termos do Reino Unido, e que, efetivamente, no que diz respeito aos animais de companhia, temos, portanto, reforçar, uma vez que, atualmente, os animais de companhia bastavam o passaporte sanitário, portanto, que é um passaporte azul, no qual estão evidenciadas, portanto, as vacinas dos respectivos, portanto, animais, mas agora é necessário, tratando-se de um país terceiro, é necessário um certificado, digamos assim, e esse certificado tem que, além, digamos assim, das vacinas, tem outras condições, nomeadamente em termos de vacinas antirrábicas e outras situações que têm que ser comprovadas, digamos assim, quando se fazem acompanhar, portanto, os respectivos animais. Portanto, sobre isso, irá haver um comitê permanente da União Europeia no dia 26 de março, no qual muitas das normas por qual todos os países da União Europeia, não é só Portugal, mas todos os outros, se irão, portanto, ser, pois, publicitadas para que, efetivamente, venham a ser praticadas, caso não haja acordo, portanto, a partir do 30 de março. Agora, o que nós estamos a preparar e o que podemos fazer é, caso isso venha a existir, quais são as necessidades e recursos humanos que são necessários para, digamos assim, fazer face à situação. Foi aquilo que o Ministério da Agricultura fez e estão identificados, portanto, já e por os próprios PIFs, quais são aqueles onde é que efetivamente precisam, portanto, desse mesmo reforço que, como eu acabei de dizer, são de 18 técnicos. Em relação às indicações geográficas que foram ditas aqui também, as indicações geográficas, o que existe, são regras também a nível da União Europeia. Portanto, nós não podemos, arbitrariamente, individualmente, definir regras individuais daquilo que a União Europeia determinar nessa matéria. Aquilo que for, efetivamente, decidido pela União Europeia será aquilo que também irá ser decidido, portanto, por Portugal. Agora, não podemos, individualmente, estarmos a encontrar soluções muito diferenciadas. O que eu posso dizer é que, no fundo, que em relação às indicações geográficas, no que diz respeito ao vinho do Porto, que é mais importante, não me parece que eventualmente possa haver aqui algumas dificuldades, uma vez que se há produto no qual os ingleses se identificam com o mesmo, é o vinho do Porto. De maneira que penso que não haverá situações de maior em relação, portanto, à indicação geográfica vinho do Porto. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Carla Tavares, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar a Sra. Secretária de Estado e o Sr. Diretor-Geral, que o acompanha. Dizer que, de facto, uma das maiores preocupações com que nós nos deparamos face ao Brexit e, sobretudo, numa saída desordenada do Reino Unido, é precisamente os impactos económicos que essa saída terá sobre o nosso país. Já aqui foi dito, também não há muita discordância em redor desse tema, porque realmente todos nós reconhecemos a importância do Reino Unido enquanto quarto maior destino de exportação do nosso país, enquanto grande destino de exportação de produtos hortícolas, vinícolas e também, como referiu o Sr. Secretário de Estado, na pasta de papel. Mas também, e essa era uma das perguntas que queria fazer e que o Sr. Secretário de Estado acabou por se ir adiantar, que tinha a ver precisamente com a questão do controlo fitossanitário e verificação de requisitos sanitários, que foi relegado naquela primeira fase do plano de contingência que a Comissão Europeia apresentou a 19 de dezembro. Não foi apresentado, foi relegado para um momento posterior. Eu ia exatamente perguntar ao Sr. Secretário de Estado se já havia novidades para quando é que havia essa apresentação. Já nos indicou que a 26 de março, efetivamente, está previsto que a Comissão Europeia apresente então as suas medidas, mas de facto, eu às vezes fico com a dúvida se mais alguém leu o plano de contingência que o Governo apresentou, porque as medidas estão de facto cá todas, não é assim tão difícil de identificar e também de interpretar aquilo que aqui está. E às vezes eu própria fico com a dúvida se de facto alguém leu antes de fazer as perguntas que se fazem e de pôr em causa aquilo que o Governo está a fazer, fico sempre com a dúvida se de facto alguém leu aquilo que já foi feito. Mas à parte esta minha consideração, de facto esta questão dos requisitos sanitários e fitossanitários é uma questão importante. E também perguntava já agora, Sr. Secretário de Estado, porque está previsto e consta do plano de contingência a possibilidade de assistência técnica por parte da União Europeia nas alfândegas e neste reforço que irá ser necessário ao nível dos controlos sanitários e fitossanitários, e por isso perguntava-lhe se de facto se confirma esta possibilidade de auxílio de assistência técnica por parte da União Europeia. E perguntava também, muito embora mais uma vez o Sr. Secretário de Estado também já tenha referido na sua intervenção anterior, como é que se vai processar a verificação e o controle no que se refere ao transporte de animais de companhia, que aliás é um assunto que também tem estado de certa forma na ordem do dia e que depois, com a passagem do Reino Unido para país terceiro, também importa saber. E quando refiro a esta questão da passagem do Reino Unido para país terceiro, no caso de uma saída sem acordo, também importa dizer, às vezes para sossegar, porque fica às vezes a ideia que se não houver acordo, no dia 30 de março vai ser o caos total. Não há um vazio legal, porque Portugal, se o Reino Unido deixar de fazer parte da União Europeia às 23 horas do dia 29 de março, vai-se aplicar ao Reino Unido aquilo que já se aplica a qualquer outro país terceiro. Por isso não há nenhum vazio legal. Poderá haver situações que será necessária uma adaptação, mas também nunca iremos no vazio legal. E às vezes convém também fazer esta pedagogia para que as pessoas também não fiquem alarmadas com a ideia que às vezes parece criar-se que depois do dia 29 e não havendo acordo ou não havendo qualquer outro cenário, será o caos total, quando não é isso que acontece. E posto isto, e deixava então só a pergunta, e uma vez que o Sr. Secretário de Estado respondeu às outras questões que aqui ele colocava, perguntava se de facto se confirma essa possibilidade de haver um apoio técnico por parte da União Europeia no que se refere aos controlos sanitários e fitossanitários nas fronteiras. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Carla Tavares. Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado para a resposta.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Portanto, Sra. Deputada Carla Tavares, gostaria também de dizer que em relação à questão que colocou do reforço do apoio da assistência técnica, nomeadamente do que diz respeito ao reforço dos controles fitossanitários e sanitários, portanto, confirmo que, efetivamente, há um apoio, digamos assim, da União Europeia ao reforço às necessidades financeiras para que os Estados-membros possam, digamos assim, dar resposta a cabal, portanto, a esta situação. Por outro lado, também gostaria de dizer que o Governo definiu uma linha específica de apoio, uma linha de 550 milhões de euros para os operadores económicos, digamos assim, que têm, portanto, relações comerciais com o Reino Unido. É um primeiro valor, que depois, portanto, poderá vir a ser reforçado em função da procura que, efetivamente, a mesma venha, portanto, a demonstrar. E, por outro lado, também dizer que, e também reafirmar aquilo que a senhora deputada disse, portanto, que a partir do dia 29 quando há um não acordo, efetivamente a regra está definida. O Reino Unido é um país terceiro, Portugal tem relações com os países terceiros, tem todos os mecanismos, como todos os outros países da União Europeia, tem os mecanismos montados, quer em termos de controle sanitário, quer mesmo em termos de controle fitossanitário, quer todas as regras que se vão estabelecer em relação ao Reino Unido, e que se aplicará, portanto, quando uma importação que vem do México, que vem de outro país, que efetivamente qualquer. O que está aqui em causa é fundamentalmente ver o nível e o limite destas próprias situações, do nível de exigências, isto é, se não houver mais nada, o nível de exigência é o mesmo que se aplica a países terceiros. Mas se efetivamente houver alguns entendimentos de algumas situações, nomeadamente quando falamos de obstáculos técnicos ao funcionamento do comércio, isto é, se dissermos assim, por exemplo, que em termos de limites máximos de resíduos, portanto, em termos do, para a produção de azeite, os limites máximos estão definidos na União Europeia são de determinado nível. Mas o Reino Unido pode fixar outros, se efetivamente assim o entender. Ora, se fixar outros que efetivamente sejam mais, ou que não sejam, que sejam superiores, digamos, àqueles que são exigidos agora, aí há sempre um trade-off. Nestas situações pode haver sempre formas, digamos assim, de equilibrar. Mas isso irá partir, digamos assim, depois do entendimento que se irá, portanto, fazer posteriormente. O que eu acho que fundamentalmente o que está aqui é que, neste momento, exatamente dentro da pauta aduaneira, há regras que é a pauta aduaneira comum, quer na importação, quer na exportação. Se efetivamente, quer o Reino Unido, se quiser, digamos assim, praticar direitos abaixo daquilo que a pauta determinar, pode fazê-lo e pode apresentar. É um direito que lhe assiste. A União Europeia também pode fazê-lo, mas a União Europeia também já disse que efetivamente irá, numa situação de não acordo, irá manter a pauta aduaneira conforme existe neste momento, que é aquela que se aplica a países terceiros e que o Reino Unido, portanto, irá também ser contemplado nessa perspectiva.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Tem agora a palavra a deputada Patrícia Fonseca, que é muito bem-vinda à Comissão dos Assuntos Europeus e à esta reunião conjunta, e tem a palavra para as perguntas.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Secretário de Estado e o Sr. Diretor do Gabinete de Planeamento. Sr. Secretário de Estado, de facto, a sua exposição, confesso que me deixou bastante preocupada e veio confirmar as preocupações que o CDS tinha relativamente à posição do Governo e ao trabalho que o Governo tem vindo a fazer de preparação para um eventual Brexit sem acordo, que, aliás, nos parece que vai ser o cenário mais evidente. De facto, o saldo da balança comercial de Portugal com o Reino Unido no setor agroalimentar é efetivamente favorável a Portugal, é o quarto país, já que foram avançados números, o quarto país nas exportações agroalimentares portuguesas. No caso das frutas, legumes e flores, só em 2017, nós não conseguimos os dados fechados de 2018, foram 138 milhões de euros de exportações, e os três principais produtos do agroalimentar exportados para o Reino Unido, que representam cerca de 40% das exportações, são as frutas, legumes e flores, o concentrado de tomate e não o ketchup, porque o ketchup é um produto transformado de uma segunda transformação, que é completamente diferente do concentrado de tomate, e o vinho. As principais preocupações que o setor agrícola, agroindustrial, tem, e até agropecuário, são, de facto, as incertezas e a ausência de uma informação de como será o dia 1 pós-Brexit sem acordo, porque essa é que é a questão que o Sr. Secretário de Estado, na sua primeira intervenção, demorou 6 minutos e meio, que eu estive aqui a tomar nota do tempo, para explicar o que é que era suposto o acordo. Mas a nossa preocupação não é só haver acordo, é só não haver acordo, que é que parece que tudo indica que vai acontecer. E, de facto, não só o aumento da burocracia, que são custos de contexto imensos para os produtores, que não se trata aqui de uma questão de haver vazio legal, trata-se de uma questão de, face a uma ausência de procedimentos de alteração, de conhecimento, de alteração de procedimentos, nem do lado de lá, nem do lado de cá, os países, os operadores sabem como agir e como tratar os procedimentos. E, portanto, é isso que é preciso o Governo preparar e não esperar pela União Europeia. No caso do tomate, Sr. Secretário de Estado, uma eventual retirada dos direitos aduaneiros aos Estados Unidos, por exemplo, ou seja, o facto de o Reino Unido ir retirar os direitos aduaneiros com os Estados Unidos, que atualmente na União Europeia são 14%, 14%, vai tornar o nosso setor produtivo, portanto, os nossos produtores de concentrado de tomate, muito menos competitivos face aos Estados Unidos e, portanto, com fortes prejuízos para a competitividade do setor em Portugal. No caso do vinho, já aqui foi falado a questão da proteção das DOs do Porto, vinho do Porto e vinho da Madeira e também as outras DOs, eu diria que, de facto, os ingleses estão muito habituados e são um dos principais consumidores do vinho do Porto. Mas se não houver uma proteção das DOs, por exemplo, o que é que impedirá um produtor fora da região demarcada do Douro vender vinho a granel para o Reino Unido e o Reino Unido rotular esse vinho como vinho do Porto? Se não houver uma proteção da DO, nós temos, de facto, um prejuízo grave para o setor. Como, por exemplo, não sabemos se vai haver alteração dos processos de rotulagem, as barreiras alfandegárias que o Sr. Secretário de Estado falou, quer sejam pautais, quer não sejam pautais, os documentos de transporte que atualmente são aceitos e consensualizados dentro da União Europeia poderão eventualmente ser alterados. Portanto, tudo isto é preciso preparar. E depois, já não direi, o Sr. Secretário de Estado falou aqui do setor da carne bovina, eu confesso que não ouvi a questão que lhe coloque, a preocupação é dos eventuais impactos indiretos, porque de facto o Reino Unido é um dos principais compradores de carne de bovina da Irlanda e também da França, e uma eventual imposição de barreiras a essa carne de bovino faz com que haja uma inundação do mercado da União Europeia com carne de bovino da Irlanda e de França, e para nós Portugal será certamente negativo para os nossos produtores de carne de bovino. Falou-nos da linha de crédito, eu não ouvi o valor que o senhor secretário... E a pergunta é se aplica só à agroindústria ou também aos produtores primários. E depois, senhor secretário de Estado, bem, eu estou a falar depressa, que isto na segunda Comissão da Agricultura só temos 5 minutos e eu estava aqui embalada. O que eu diria, notícias recentes de ontem mesmo, do site Eurofruit, são preocupantes. Porquê? Porque há a possibilidade da União Europeia, do Reino Unido, pôr zero direitos aduaneiros e, ao contrário do que o Sr. Secretário de Estado aqui disse, eu acho que nós não podemos, alguns poderão ter fé, outros terão fezada, de que o Reino Unido vai continuar a ter os seus parceiros preferenciais. Mas o que é facto é que atualmente há tarifas no segundo semestre para as maçãs e peras do Hemisfério Sul. Se deixar de existir, Portugal pode, que armazena no frio, pode ter, certamente, terá certamente um impacto muito relevante no seu, porque nós, o principal produto de frutas exportado para o Reino Unido é a pera roxa, como sabe. Depois, a liberalização do comércio no que diz respeito a outros produtos, como por exemplo a laranja, o tomate e, em particular, muito em particular para Portugal, dos pequenos frutos, o que diz o Eurofruit é que terão competição de outros países da União Europeia, em particular os países mediterrânicos, dando como exemplo o Egito, a Turquia e Marrocos. Ora, Portugal é também o peso, os pequenos frutos têm um enorme peso na produção e na exportação, na venda atualmente para o Reino Unido, são produtos altamente perecíveis, e se nós vamos competir com produtos de outros países mediterrânicos, o que é que vai acontecer aos nossos produtores de pequenos frutos, a quem é que eles vão vender? Porque, no fundo, Portugal é um país, nós não podemos, certamente a França não terá estas preocupações com a venda de pequenos frutos para o Reino Unido, a Alemanha não terá esta preocupação, mas Portugal tem de ter esta preocupação com a exportação de pequenos frutos. Depois também, também é visto, aliás, é agora visto já pelos produtores britânicos, uma oportunidade, o Brexit sem acordo, uma oportunidade quase, eu diria, como o Trump nos Estados Unidos, como de proteger o setor primário britânico e potenciar a produção de produtos agrícolas do Reino Unido, no fundo que fará melhorar a produção, o setor agropecuário do Reino Unido. Posto tudo isto, Sr. Secretário de Estado, de facto as nossas preocupações com aquilo que o senhor aqui nos trouxe, de que o Governo está a fazer, deixam-nos de veras preocupados. E Mais ainda porque é facto que ontem mesmo o Governo alterou a sua agenda para reunir de emergência para trabalhar o plano de contingência. Reuniu o Sr. Ministro, o Primeiro-Ministro, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, das Finanças, da Administração Interna, da Economia, a Agricultura, não estava lá. E eu não sei se o Sr. Secretário de Estado sabe, mas a Holanda, por exemplo, já desde, pelo menos em fevereiro, isto é uma informação que tenho de fevereiro, mas tem uma vasta equipa a trabalhar entre Ministério da Agricultura holandês, Ministério Operadores holandeses, portanto, produtores do setor produtivo, e as autoridades britânicas, para preparar o tal dito cujo plano de contingência, sobretudo a questão das barreiras alfandegárias, para perceber como é que se irão trabalhar no caso de um Brexit sem acordo. E, portanto, aliás, a Holanda, estou a terminar, Sr. Presidente, a Holanda disse que o Brexit sem acordo seria um monstro. E isto, aquilo que nos leva a crer e a constatar, é que, mais uma vez, nesta matéria, o Governo, em vez de agir, vai reagir àquilo que, no dia 26 de março, vier a ser a decisão da União Europeia, que de 26 para 29 de março, em 3 dias, certamente ninguém conseguirá preparar nada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Patrícia Fonseca. Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado para responder.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Deputada Patrícia Fonseca, a sua exposição faz-me lembrar um pouco, parece que a União Europeia é que esteve na origem do Reino Unido sair, digamos assim, do espaço europeu. Foi uma vontade própria do Reino Unido e dos britânicos em relação a essa situação. A partir daqui, nós continuamos a estar... Continuamos a ser 27, no caso, efetivamente, o Reino Unido abandonar o espaço europeu, da União Europeia, mas, efetivamente, temos regras que são regras comuns. E a senhora deputada sabe perfeitamente que, nas regras comuns, não é cada um dos Estados-membros que pode, por sua livre vontade, podem agir ou reagir em relação a estas situações. Quando se fala na burocracia, a burocracia vai ser a mesma. Isto é, quando eu disse que no dia 26 há o controle fitossanitário e sanitário nas fronteiras da União Europeia, são as mesmas para Portugal, para a Holanda, para a Espanha, para a França, são idênticas. Portanto, não estamos aqui a dizer aos operadores económicos que, efetivamente, essa burocracia vai aumentar e diminuir. É aquela. Os impactos, também já acabei de dizer, eu penso que, de facto, não haverá... Penso que no que diz respeito às frutas e legumes, em relação à questão do vinho do Porto, em relação aos outros produtos, sensivelmente é que os produtos que me parecem um pouco mais sensíveis, eventualmente poderão ser ou concentrado de tomate, ou eventualmente em alguns vinhos que não sejam o vinho do Porto. Em relação aos outros produtos, quando eu disse ao princípio que o Reino Unido é o país da União Europeia que tem o déficit agroalimentar mais elevado, não estou a ver... Em termos de proximidade, isto é, estar a importar hortícolas da Austrália ou da Nova Zelândia ou de outro país terceiro. Portanto, o que significa que, no que diz respeito a quer a questão de frutas, quer em relação aos produtos, digamos assim, frescos, aos produtos hortícolas, poderá, e na minha opinião, não haverá grandes problemas. No entanto, também gostaria de dizer o seguinte. Perante uma situação desta que se quer colocar à União Europeia e que é colocada também ao Reino Unido, porque o Reino Unido, nós estamos a falar em 500 milhões de consumidores, a União Europeia tem um mercado de 440 milhões e o Reino Unido tem 60 milhões, o que significa que o Reino Unido perde 440, enquanto que a União Europeia perde 60 milhões de consumidores do Reino Unido. Portanto, isto é um dado que efetivamente existe, não estou agora a dizer em termos de ganhos e perdas, mas são dados que efetivamente existem. Agora, há uma coisa que eu quero dizer, é que há sempre impactos, não podemos, quando efetivamente as regras estão a ser observados num país da União Europeia, sai e é considerado um país terceiro, efetivamente, ele tem, esse mesmo país, tem todo o direito de definir as suas regras, como definem os outros países terceiros. Portanto, e a partir daí, há um trabalho de negociação que é necessário fazer, mesmo a posteriori. Agora, não é, enquanto se está a decorrer uma negociação, não é cada país que se faz chegar junto do Reino Unido e dizer, olha, quero negociar isto ou quero negociar aquilo. Aliás, a União Europeia tem tido uma postura extremamente importante de coesão, em termos, digamos assim, das propostas que têm apresentado ao Reino Unido e têm aparecido com propostas conjuntas de toda a União Europeia. E não, digamos assim, de estarmos individualmente a fazer aquilo que a gente, cada um quer fazer. Por outro lado, gostaria de dizer em relação ao impacto, isto é, as importações do Reino Unido, nós tivemos um problema, a União Europeia teve um problema em relação ao embargo russo. Nós imediatamente soubemos reagir. Portugal tinha exportações, portanto, de fruta, tinha exportações, portanto, de outros produtos que estavam dentro do embargo. E foi possível, e conseguimos encontrar, mercados alternativos. Portanto, a economia, O setor privado reage em relação a determinadas situações, procurando novas geografias, novos mercados. Foi assim sempre que fez. Estivemos confrontados com esse embargo russo, encontramos as melhores soluções e não foi por aí que as exportações baixaram. Antes, pelo contrário, as nossas exportações têm tido uma dinâmica grande em termos de exportação do setor agroalimentar, como a senhora deputada sabe muito bem. Aliás, no ano de 2018 aumentamos 4,1%. Situamos-nos quase nos 7 mil milhões de euros de exportações do setor agroalimentar, que é quase o mesmo que o setor do têxtil e do calçado, que também exportaram em 2018. Isto mostra claramente que há dinâmica e os nossos operadores económicos, o setor privado, teve capacidade de reagir e direcionar-se para outras geografias. Portanto, isso, certamente que, se houver algumas dificuldades, também assim o fará. Em relação, portanto, ao mercado do vinho, em relação aos mercados emergentes, em relação, portanto, quer a Angola, quer em relação ao Brasil, que tiveram problemas há uns dois anos, e foi a partir daí os nossos operadores souberam direcionar as suas exportações para o Canadá, para os Estados Unidos e para outros mercados. E foi possível continuar a aumentar as exportações. Portanto, há uma reação por parte dos operadores económicos. Portanto, significa que não podemos dizer que não poderá haver impactos negativos e algumas produções são mais sensíveis do que outras. Agora, não está nas mãos do governo português, por ele próprio, inverter esta lógica, porque é uma lógica em termos, digamos assim, do funcionamento do mercado único. Por outro lado, a burocracia é a mesma. Eu não vou inventar aos nossos operadores económicos mudar mais burocracia do que aquela que existe. Não me parece, a burocracia é aquela que efetivamente existe nas relações entre países terceiros e países da União Europeia. Não posso, é o que existe. E eu penso que, de facto, há muitos operadores que já trabalham, grande parte deles, com um país terceiro, sabem perfeitamente qual é a burocracia que tem que efetivamente trabalhar. Agora, o que nós dizemos é que, sendo possível, por exemplo, encontrar, fazer, portanto, na relação, por exemplo, quando se fala, portanto, em animais de companhia, que neste momento é exigido só um passaporte, digamos assim, sanitário, entre a União Europeia e o Reino Unido, e passar, portanto, depois, para este terceiro, haver um certificado de exportação em que se exige, além do que está no passaporte, mais alguma coisa, pode haver entendimento em que, entre o Reino Unido e a União Europeia, que o passaporte pode funcionar entre os dois países. Portanto, são situações que podem decorrer de um relacionamento que se venha a estabelecer, nomeadamente num trade-off em relação a um conjunto de situações. Uma coisa são os limites máximos, outra coisa, depois, a partir daí, é aquilo que, efetivamente, que podemos, portanto, que a União Europeia pode vir a estabelecer, portanto, com o Reino Unido. E aí, também, os próprios países, nós estamos em articulação, portanto, com a União Europeia em relação a todas estas situações e ao mesmo tempo, e internamente, há uma comissão interministerial que, efetivamente, tem funcionado a nível, portanto, desta questão do Brexit, no qual temos tido um trabalho e várias reuniões entre vários ministérios, mas também a nível técnico, os vários organismos da administração. E esta questão que foi dita do plano de contingência é um plano que, efetivamente, nós temos no que diz respeito às questões fitossanitárias e às questões sanitárias e que, efetivamente, não está completo porque, não só no dia 26, é que, efetivamente... Portanto, exatamente, pronto, eu estou a chegar-me agora a dizer que o adiamento do Brexit foi votado favoravelmente, portanto, isso é mais uma notícia, é todos os dias, o período de 3 meses, portanto, também é preciso saber num período de 3 meses exatamente o que é que se pretende, digamos assim, com isso, mas pronto, isto são as tais situações que não é fácil, por vezes, encontrar as melhores soluções num quadro que não é nada fácil, porque para a União Europeia a situação está clara. 2 anos a fazer, a desenhar um acordo, em que efetivamente o acordo foi, houve concordância do governo britânico e das instâncias comunitárias. Pensava-se que efetivamente, havendo esse acordo, que as coisas, portanto, podiam ir nesse sentido. As coisas não correram dessa maneira, pelas razões que todos nós conhecemos, e o que vamos chegando à conclusão é que, cada vez mais, é a questão de os britânicos... Começa-se a pensar, a saber exatamente o que é que efetivamente querem sobre esta matéria. Esta é a grande dificuldade de saberem. Quando efetivamente não sabemos exatamente o que é que se pretende exatamente, as coisas são sempre mais difíceis. Mas pronto, eu não faço juízo de valor sobre essa matéria. Isso compete, digamos assim, ao povo britânico que já decidiu e ao Parlamento também definir as melhores soluções para isso. Mas o que eu só quero dizer é que, dentro do quadro que está, portanto, definido, estamos a trabalhar nesse mesmo plano de contingência, O plano de contingência, as regras estão definidas fundamentalmente quer na questão fitossanitária, quer na questão sanitária, quer na questão do reforço dos recursos humanos no caso de vier, portanto, a acontecer o, portanto, sem não haver acordo. E, portanto, e a partir daí iremos, portanto, aplicar as regras em termos de pauta de maneira comum e em termos de fitossanidade e em termos sanitários que a União Europeia definir nesse mesmo comitê permanente do dia 26, que para toda a União Europeia, no qual Portugal, portanto, está incluído.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Passamos agora à segunda ronda. Tenho inscritos os dois grupos parlamentares. Tem razão. Tem a palavra, não passamos ainda à segunda ronda, porque o grupo parlamentar requerente tem sempre direito a participar na primeira ronda, independentemente de ter aberto esta audição. Tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Interpreto como um lapso, mas também procurarei ser breve. Senhora Secretária de Estado, aquilo que registo da sua intervenção e a conclusão que podemos tirar é que o que está salvaguardado, afinal, não está salvaguardado. Não está nada salvaguardado. Quando colocamos aqui a preocupação relativamente à atividade dos setores produtivos, à atividade económica, que não haja retrocessos nem recuos, o que o Sr. Secretário de Estado nos diz é que pensa que não haverá grandes impactos. Que pensa? Mas é uma percepção, é um sentimento, é um desejo, é um sonho. Em que é que se baseia o Sr. Secretário de Estado, ou neste caso concreto, o que é que se baseia o Governo para pensar que não haverá grandes impactos? Que estudos, que fundamentos, o que é que tem que nos permite dar certeza que pensa que não haverá grandes impactos? Referiu que o concentrado de tomate poderá ter mais, em alguns vinhos que não seja o vinho do Porto, mas parece-me tudo muito, permita-me que diga, muito superficial e que não tem sustentação nem consolidação com estudos. Ou se tiver, faças-nos chegar para nós percebermos porque é que o Governo tem esta reação de que pensa e que não verá, de facto, esses impactos como aqui está a ser dito. É porque aquilo que nos chega por parte dos produtores são preocupações. São preocupações no setor dos vinhos, particular nos que já foram aqui referidos, são preocupações nas frutas, em zonas muito específicas do nosso país, como também já foi aqui dito, da Pera Rocha do Oeste, do tomate que foi referido, e a verdade é que para isso não há respostas. Respostas também do ponto de vista do apoio, para não haver quebra de produção e quebra de atividade, porque eu creio que também esta a necessidade que nós temos, pretendemos o desenvolvimento do nosso país, temos que ter presente esta questão. Referiu que no plano que há o plano de contingência, que mais uma vez reitero que sobre estas áreas em concreto não se vê medidas para de facto que os setores produtivos possam-se minimizar esses impactos do ponto de vista da sua atividade produtiva. Não se vê, não se vislumbra essas mesmas medidas. E registro também que o Sr. Secretário de Estado referiu, identificou uma necessidade de contratação de 18 trabalhadores, no caso de não acordo, para reforço dos postos transfronteiriços. Bom, se não houver acordo, daqui a 15 dias saberemos como é que vai ser o tal dia 30 de março. Estamos a 15 dias. Eu presumo que já estejam sido abertos os concursos públicos, que já estejam em fase de recrutamento e que os trabalhadores estejam prontos a entrar. Estamos a falar de 15 dias. Não é? E, portanto, parece-me tudo que o Governo, relativamente a estas matérias, veio atrasado e continua a não dar a real relevância para se tomar as medidas que são efetivamente necessárias para proteger os nossos interesses. Não são os interesses dos outros países que entregam à União Europeia. Não é por acaso que o PCP sempre colocou, desde o primeiro momento, que o Governo português deveria estabelecer relações bilaterais com o Reino Unido, relações bilaterais mutuamente vantajosas, exatamente para defender os nossos interesses. O Sr. Secretário de Estado diz, mas isto agora não podemos negociar cada um por si. Mas não estão salvaguardados os interesses do nosso país, Sr. Secretário de Estado. Vem dizer, bom, nada impede uma negociação a posteriori. E, entretanto, o que é que acontece? continuamos a não ter, não só não há esclarecimentos, não se vêem medidas concretas que estes produtores possam recorrer numa situação de quebra, neste caso concreto, de exportação, e o que é que vai acontecer? Eu creio que são estas respostas que não houve respostas a estas matérias. Perguntei concretamente se o Governo reuniu com estes produtores, se ouviu o que os produtores têm a dizer, as suas preocupações, e se mediante isso, o que é que fez? Por isso, Sr. Secretário de Estado, a conclusão que nós retiramos e saímos daqui igualmente preocupados como entramos, porque a verdade é que face ao conjunto de preocupações e a salvaguarda do nosso interesse, que é aquilo que o Governo devia estar preocupado, que era salvaguardar os interesses nacionais. Devia ser essa a primeira preocupação e aquilo que devia mover o Governo e não ficar à espera do que a União Europeia vai ditar ou não vai ditar. Então, mas o Governo não tem opinião, não tem capacidade de decisão perante a nossa realidade concreta? O que é que nós precisamos de fazer para nós, para o nosso país? É isso que efetivamente nos preocupa e vemos que da parte deste Governo, mais uma vez, não há resposta e aquilo que também verificamos que há uma total submissão àquilo que é decidido na União Europeia, mas que não tem em conta a nossa realidade nem o nosso interesse do nosso país.
Muito obrigada, Sra. Deputada Paula Santos. Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado para as respostas.
Muito obrigado, Sra. Presidente. As questões levantadas pelo Partido Comunista em relação à União Europeia são claras. Nós já todos sabemos qual é o posicionamento do Partido Comunista em relação à integração de Portugal na União Europeia. Portanto, efetivamente, quando sabemos exatamente isso, e certamente que efetivamente não há muito a acrescentar. Mas também é preciso dizer que, no fundo, que o Partido Comunista pensa que, nas relações internacionais, que mesmo nos acordos bilaterais, que é uma coisa muito fácil fazer esses acordos. É necessário também saber que, quando, e nós temos a experiência na abertura de novos mercados, nomeadamente a nível de países terceiros, não é uma situação fácil. Só para dar um exemplo, nós em relação ao mercado chinês, demorámos 7 anos para abrir o mercado chinês à carne de porco. Mas temos outros em fila de espera. Não é só a nossa vontade que diz assim, ó, nós queremos ir para fazer aqui um acordo de comércio com a China. E a partir daí os problemas estão resolvidos. Não é. É uma situação que é... que demora tempo, que exige muito trabalho e às vezes, portanto, este é um exemplo muito concreto. Agora, dentro da União Europeia, não foi possível encontrar situações em que, de um país isolado, passamos a fazer parte de um mercado no qual, neste momento, temos 27 Estados-membros que se unem por um conjunto de princípios e valores. E estamos bem dentro deste espaço económico. Portanto, o Governo, portanto, sentimos-nos muito bem em relação à participação, portanto, neste mesmo espaço. Por outro lado, também dizer que as informações que há e que temos, e eu disse abertamente, que há produtos mais sensíveis, há outros que são menos sensíveis. Se eu me posicionar em relação à pauta aduaneira comum, isto é, neste momento, se eu quiser, nomeadamente, em relação ao vinho, se efetivamente o Reino Unido aplicar a mesma pauta aduaneira comum que neste momento está em vigor, significa que eu iria aumentar o preço, o preço do vinho chegaria, portanto, ao mercado do Reino Unido com mais 4%. Se fosse em relação à pera, seria mais 10%. Isto é, há um conjunto de valores que efetivamente, sabendo que há uma pauta, se efetivamente é colocado um determinado nível, se essa pauta e esse limite for o mesmo que existe neste momento, haveria, digamos assim, uma subida dos preços. Uma subida, portanto, que seriam colocados estes produtos no mercado do Reino Unido com este acréscimo em termos do direito aduaneiro, que eu também disse no princípio, queria ser somado também à desvalorização da libra em relação ao euro, queria, portanto, também aumentar, portanto, este valor. Isso retira quê? Retira alguma competitividade às exportações, quer portuguesas, quer de todos os países da União Europeia. Mas também é recíproco, porque o Reino Unido, nas exportações que quer fazer, portanto, para a União Europeia, também tem que se sujeitar à pauta aduaneira conforme está e aplica, portanto, os respectivos direitos. Agora, este é o limite máximo da pauta, mas se efetivamente chegar à conclusão, como também a informação que dissemos há pouco, que o Reino Unido, por exemplo, está interessado em pôr num conjunto de produtos direito zero e só por algumas taxas em relação a outros produtos, significa que é diferente do que ser aplicar o limite máximo para todos. Agora, a União Europeia tem uma posição clara. É, portanto, é um país terceiro, aplica-se a pauta aduaneira que efetivamente existe. Agora, todos os outros países, nomeadamente o Reino Unido, é livre de fazer efetivamente e definir a pauta que quiser. Portanto, isso é a liberdade que lhe assiste pelo facto de efetivamente sair da União Europeia. Agora, nós temos esses valores. Sabemos exatamente que se o direito aduaneiro for, digamos assim, se a pauta for restituída, imediatamente são calculados com base no direito, que é aquele que efetivamente está inerente à pauta aduaneira comum e que vai levar, digamos assim, ao aumento desses preços no mercado do Reino Unido. E cá, na União Europeia, é portanto vice-versa. Agora, o que nós pensamos é que esses produtos sensíveis, mais que poderá ser o vinho, as frutas e os produtos hortícolas, pensamos que não se irá verificar, pelas relações que eu acabei de dizer, nomeadamente em termos de produtos de proximidade, e que efetivamente não é muito viável, digamos assim, importar determinados produtos de países terceiros. Agora, outros, efetivamente, é possível. Mas isso é uma situação que existe. Como também dei o exemplo, em relação ao embargo russo, em relação a situações, por vezes, que existem em relação a outros países, e que os operadores económicos souberam encontrar soluções noutros mercados. E é isso o trabalho que, efetivamente, temos que continuar a fazer. Temos que trabalhar outros mercados, e é por isso que nós também, na abertura de novos mercados, já este governo abriu 52 novos mercados para mais de 200 produtos nestes 3 anos. E foi por isso que as exportações aumentam. Não aumentam só no mercado, portanto, no mercado interno da União Europeia, mas aumentam em países terceiros. Portanto, fundamentalmente, esse trabalho vai continuar a ser feito no sentido de permitir aos nossos operadores económicos encontrar outras geografias, outros países, para poderem, digamos assim, minimizar ou mitigar eventuais efeitos negativos, portanto, em alguns produtos. Não estou a ver outra forma de, digamos assim, atuar e resolver, portanto, estes problemas. Por outro lado, também, em termos de permitir algum ajustamento e algumas dificuldades a algumas dessas empresas que atuam junto do Reino Unido, como disse há pouco, foi definida essa linha de crédito de apoio às empresas no montante de 50 milhões de euros e que eventualmente possa ser reforçado se a procura vier, portanto, a manifestar-se necessária para o efeito. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Tem agora a palavra para a segunda ronda, 3 minutos, e pediram segunda ronda os grupos parlamentares do PSD e CDS-PP. Tem agora a palavra o Sr. Deputado António Costa, a Sra. Deputada Romina Berardo, por 3 minutos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar também o Sr. Presidente da Comissão da Agricultura e Mar, o Sr. Secretário de Estado. E realmente, Sr. Secretário de Estado, nós estamos aqui um pouco perplexos, porque há aqui uma certa confusão. Por um lado, o Sr. Secretário de Estado compara o Brexit e a reação das empresas privadas, a reação ao Brexit e às possíveis consequências do Brexit, àquilo que aconteceu no passado, como por exemplo com as sanções russas por exemplo, e o caso aqui da Pera Rocha, como reorientar. Diz que as empresas arranjam os seus novos mercados, encontram os seus novos mercados, e Sr. Secretário de Estado, deixe-me que lhe diga, mas parece um perigoso neoliberal, que parece que neste contexto para o Brexit, afinal de contas, o Estado não tem nada que se meter aí, e as empresas acabam por estar abandonadas para conseguir encontrar novos mercados, e não há uma função também do governo, de acordo com a sua leitura, para apoiar atempadamente as empresas no contexto de um Brexit, e particularmente no contexto de um Brexit sem acordo. E depois relembra aqui novamente o caso, que é completamente o oposto, onde finalmente refere aqui a questão do mercado chinês para a carne de porco, a exportação, onde aí sim, afinal de contas, o papel do governo é fundamental. Portanto, tem que haver aqui uma clarificação, qual é que é a função do governo, concretamente, no contexto do Brexit. O PSD entende, e é por causa disso que pediu atempadamente e recomendou atempadamente ao governo que realizasse um estudo económico para avaliar o impacto económico do Brexit para as empresas portuguesas, também para o setor agroalimentar. É por causa disso que já há quase um ano salientamos a necessidade de haver planos de contingência operacionais, e constatamos que, afinal de contas, aqui para o setor agroalimentar, o Sr. Secretário de Estado acha que tudo tem que ser comum, então pergunto-lhe porque é que há sequer planos de contingência nacionais, porque é que há outros Estados-membros a preparar planos de contingência mais concretos também sobre o setor e para o setor agroalimentar, e porque é que Portugal, então, aparenta não necessitar. Pergunto-lhe sobre a linha de crédito, qual é que é a operacionalização da linha de crédito concretamente para o setor agroalimentar, quais são as perspectivas, quais são as PMEs, concretamente, que já estão identificadas para essa linha de crédito, ou se é mais um anúncio de anúncios, de algo que já estamos habituados por parte deste governo. Relativamente à intervenção do grupo parlamentar do PS nesta audição, não queríamos perder a oportunidade de comentar uma afirmação que foi: não há caos sem acordo do Brexit. Não há caos, não vai haver caos. Eu acho que tem que haver aqui, foi dito que não há caos, não haverá caos sem acordo. Uma coisa é um vazio legal, outra coisa é um vazio para as empresas, porque se, e uma vez que estamos a falar concretamente do setor agroalimentar, e neste contexto, este otimismo irritante, convém recordar o Sindicato dos Agricultores Britânicos, que referiu que o Reino Unido esgotará alimentos num cenário sem acordo num ano. E se esgota, isto obviamente tem as suas implicações gravosas para o mercado britânico, mas da nossa perspectiva portuguesa, isto também implica também o corte também de exportações para o Reino Unido de produtos agroalimentares portugueses. E isso é preocupante. E sim, penso eu, senhora deputada, constitui um caos. E relativamente, só porque houve uma pergunta que não foi respondida, que não foi, já termino já rapidamente, senhora presidente, porque não foi respondida uma pergunta na ronda anterior, que tem a ver com a proteção das indicações geográficas, relativamente ao vinho da Madeira, relativamente ao vinho do Porto. O senhor secretário de Estado não respondeu ao senhor deputado Lima Costa e, portanto, volto a colocar a questão: o que é que o Governo está a fazer para garantir o registro destas marcas no caso de um não acordo, e o que é que está a ser preparado concretamente por parte do Governo para preparar isso atempadamente? Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Rubina Berardo. Acaba de se inscrever também o Grupo Parlamentar do PS para participar desta ronda. Tem a palavra a Sra. Deputada Carla Tavares por 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e serei mesmo muito breve, apenas para clarificar que aquilo que foi dito foi uma coisa bem diferente daquilo que a Sra. Deputada Rubina Brara disse. O que eu aqui disse foi que às vezes fica a ideia de que após a saída sem acordo há um caos total e ficamos num vazio legal. E isso não acontece porque efetivamente há previsões legais para a situação que se vai verificar caso haja efetivamente uma saída sem acordo. Aliás, caso haja uma saída sem acordo, e mesmo que haja um acordo, porque mesmo que nós estejamos perante uma saída com acordo, vai ser sempre uma situação de indecisão. Porque é muito importante, eu já referi isto em tempos num debate em plenário, todos nós temos de ter consciência que ninguém estará preparado para o cenário, para o dia seguinte à data de saída do Reino Unido, porque ninguém sabe o que é que irá acontecer, porque nunca nenhum país saiu da União Europeia. Por isso, qualquer previsão que seja feita, será sempre baseada numa expectativa, numa fantasia, numa profissão de fé, se quisermos. Agora, senhora deputada, deixe-me que diga também faça também uma consideração. Pior do que um otimismo irritante é sempre um pessimismo ainda mais irritante.
Muito obrigada, Sra. Deputada Carla Tavares. Tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Fonseca. 3 minutos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Secretário de Estado, falou-nos aqui da Holanda, aliás, digo eu, falou-nos de que nós temos de cumprir aquilo que a União Europeia decidir. Ó, Sr. Secretário de Estado, eu dei-lhe um exemplo concreto da Holanda. A Holanda está na União Europeia, mas não está à espera que a União Europeia defina as regras. Vai à procura de defender os seus próprios interesses. Por exemplo, dou-lhe um exemplo. Quando os portugueses, por exemplo, produtores portugueses de flores chegarem ao Reino Unido para vender as suas flores, já lá estão os holandeses, já trabalharam com os operadores do Reino Unido, já colocaram, já arranjaram os seus parceiros, depois de um acordo, partindo do princípio que há um acordo, que há uma saída desordenada, tanto sem acordo. E, portanto, nós vamos estar um passo atrás, em vez de estarmos um passo à frente. O Sr. Secretário de Estado falou-nos aqui dos animais de companhia mais do que uma vez, e com todo o respeito por aquilo, e até com a preocupação daquilo que sejam os problemas fitossanitários, eu não me parece que os animais de companhia sejam o setor com maior peso e com maior impacto na economia portuguesa, e portanto penso que era preciso se calhar dar mais impacto ou mais importância aos, por exemplo, passaportes fitossanitários dos animais e das frutas e dos legumes, que são os setores que efetivamente nós temos de proteger dos nossos interesses enquanto portugueses. E ao Sr. Secretário de Estado, eu digo-lhe, por exemplo, ontem, nas notícias de ontem, de resultado da reunião, de emergência que o Governo fez, depois de saber, de achar que o mais provável era um cenário de saída sem acordo, o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros diz assim: o pior dos cenários é a saída sem qualquer acordo, por isso tudo o que contribua para evitar esse cenário terá o apoio de Portugal. E diz mais: seja coordenadamente em Bruxelas, como o Sr. Secretário de Estado agora acabou de dizer, seja em cada um dos parlamentos nacionais, criamos e aplicamos planos de contingência para evitar que no dia 29 de maio houvesse qualquer espécie de ruptura. Nos transportes aéreos, na circulação das pessoas e por aí fora. Por aí fora falta aqui o setor agroalimentar, que me parece que não pode ficar esquecido. E cabe ao Ministro da Agricultura e ao Secretário de Estado da Agricultura defender os interesses dos agricultores portugueses. Não é ao Ministro dos Negócios Estrangeiros, nem ao Ministro das Infraestruturas, nem ao Ministro da Segurança Social. E, Sr. Secretário de Estado, falou aqui também do embargo russo e disse que soubemos reagir, mas sabemos muito bem que os países não reagiram todos por igual, e os portugueses, os produtores portugueses de leite e de carne de porco sabem muito bem o que é que sofreram na pele o impacto do embargo russo, que não sofreram de igual maneira que os produtores de leite de franceses ou os produtores de carne de porco, por exemplo, espanhóis. E portanto nós temos de salvaguardar os interesses dos agricultores e dos produtores portugueses. E, de facto, mais uma vez, aqui, e para concluir, mostra a sua intervenção e a posição que o Governo português tem vindo a tomar relativamente a esta matéria, que claramente este Governo PS é muito bom a defender os interesses da União Europeia em Portugal, mas nós, no CDS, de facto, estamos muito mais preocupados em defender os interesses dos agricultores portugueses e de Portugal na União Europeia, que não é isso que devíamos gostar a acontecer.
Obrigada, Sra. Deputada Patrícia Fonseca. Agora, para concluir esta segunda ronda, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado por 9 minutos.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Sra. Presidente, peço-me desculpa. Gostaria, portanto, em relação à questão colocada pela Sra. Deputada Rubina Berardo, dizer que o seguinte: Nós não nos podemos pôr numa posição como se, de facto, quando está a decorrer um processo negocial entre a União Europeia e o Reino Unido, cada Estado-membro, neste caso Portugal, vai negociar separadamente com o Reino Unido aquilo que efetivamente mais interessa ao país. Portanto, é isso que efetivamente os senhores estão a propor. Os senhores querem que efetivamente que haja, digamos assim, antecipar, isto é, temos que agir em vez de reagir, temos que antecipar uma negociação, sabendo que vai haver um não acordo. Então, qual é a nossa posição no sentido de, imediatamente, para mantermos os nossos interesses, podermos, digamos assim, ocupar o primeiro lugar na fila? Ora, está perfeitamente claro, identificado, que a União Europeia tem tido um comportamento exemplar nesta matéria. Tem sido uma posição coesa dos 27 em relação, portanto, à questão do Reino Unido. É assim que as coisas vão continuar. Agora, o que eu posso dizer é que, independentemente desta situação, não quer dizer que Portugal, perante este quadro, não tenha também as suas preocupações. E temos as nossas preocupações, e que já foram portanto definidas, em alguns setores onde é que as coisas são mais sensíveis do que outros. No que diz respeito ao caso do setor agroalimentar, as questões que se colocam com mais acuidade são as questões do foro fitossanitário, do foro sanitário, mas sempre no caso de reforço de recursos humanos, tendo em conta aquilo que vier a ser definido em relação às normas, quer sanitárias, quer fitossanitárias. Nenhum Estado-membro vai dizer qual é a regra fitossanitária ou sanitária em relação a esta situação. Pronto, não, é isso que está aqui em causa. É isso que está aqui em causa. O que nós dizemos é assim, iremos cumprir as regras, digamos assim, no campo fitossanitário, nas trocas, e ao mesmo tempo também sanitário no que diz respeito aos animais, e a partir daqui as regras são aquelas que vierem a ser, que estão a ser definidas. Como eu disse há pouco, vai haver uma reunião no dia 26 de março, onde é que isto vai ficar clarificado, e que vão ser, portanto, definidas os mecanismos que irão ser aplicados em todos os países da União Europeia. O que se pede depois aos Estados-membros é, perante este quadro, apliquem, digamos assim, as regras que estão definidas. E para isso, sabendo à partida que eventualmente vai haver mais transações, nomeadamente mais dificuldades, através, portanto, destes mecanismos, que nós definimos e identificamos a necessidade de recursos humanos nos chamados postos interfronteiriços, em cerca de 14, com 18 técnicos para permitir que, efetivamente, as mercadorias, e digamos assim, possam funcionar de uma forma eficiente, sem prejuízos para os nossos, para os operadores económicos. Isto é que é o trabalho. Por outro lado, foi feita a linha de crédito, foi divulgada de 50 milhões de euros, que se aplica a todas as empresas, no sentido de minimizar ou mitigar os efeitos nas relações comerciais com as empresas, portanto, em relação ao Reino Unido. Portanto, é um trabalho que, efetivamente, foi feito, abrange todo o Governo. Portanto, fundamentalmente, penso que é necessário também verificar que eu não disse que iremos... A questão do embargo russo não é a mesma coisa. O que eu quis dizer é que, de facto, há um conjunto de regras que, efetivamente, têm que ser assumidas, que vão ser seguidas por todos os Estados-membros, independentemente seja quem for. Que há uma pauta aduaneira comum, que é aquela que se aplica para a Holanda, aplica-se para Portugal. O que significa que os produtos que há de sair da Holanda, ou que seja daqui, há de chegar ao Reino Unido a partir daí. A outra parte dos operadores económicos são os fluxos comerciais normais, que são dos operadores económicos, não é do Estado. Não é do Estado. Repare, neste momento... Não, faz, o Estado faz. O Estado faz, está a fazer um trabalho no sentido de manter as situações que neste momento existem em relação a essas trocas comerciais. Por exemplo, nós temos relações em termos de exportações, quer de vinho do Porto. Há um conjunto, o Governo tem falado com operadores económicos, nomeadamente destes setores, em que eles, no fundo, junto, mesmo dentro da União Europeia, ou no Reino Unido, efetivamente sabem que vão continuar a manter, querem manter todo o mecanismo das trocas, portanto não é uma questão de continuarem a comprar, eles vão continuar com os mesmos fluxos, como também os operadores de frutos vão continuar com os mesmos fluxos, só eles dizem assim, está bem, vai haver aqui uma pauta aduaneira, antes era X, agora vai passar a ser Y. Esta é uma situação que se vai aplicar a todos. Agora, a manutenção dos fluxos, há um trabalho que foi feito com os operadores económicos, no sentido de todos eles nos disseram que aqueles que mantêm estes fluxos comerciais, que em princípio todos os mecanismos que se vão aplicar, os operadores, quem compra, os seus clientes, vão continuar a manter-se. Agora, o que vai aqui existir é que, efetivamente, as trocas é que tem que haver, vai haver aqui um trade-off. A pauta aduaneira, se os valores forem os da pauta aduaneira comum, tem um valor. Se efetivamente forem zero, a situação mantém-se como efetivamente existe neste momento. Mas quanto a isso, nós não podemos ir mais do que aquilo que há neste momento. Portanto, o processo ainda está, portanto, em negociação. E efetivamente, nós não podemos ir mais além em termos de negociação com o Reino Unido, a não ser só no estrito cumprimento de todo este normativo, que informa as relações da União Europeia com um país que efetivamente acaba de deixar, portanto, ou poderá deixar, portanto, a União Europeia. Portanto, esta situação vai-se manter. Nós estamos a trabalhar, temos o plano de contingência naquelas questões que eu já acabei de dizer, temos uma linha de crédito que efetivamente para mitigar esses mesmos efeitos, e iremos continuar a trabalhar com os operadores económicos no sentido de, com eles, ir explicando toda essa situação, que é aquilo que temos feito até agora, e ao mesmo tempo também tudo o que seja possível fazer para mitigar os eventuais efeitos negativos de uma saída, portanto, desordenada, portanto, do Reino Unido.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Damos assim por concluída esta audição. Agradecemos muito a disponibilidade do Sr. Secretário de Estado para aqui em nome do Sr. Ministro dar os esclarecimentos sobre as perguntas que os senhores deputados dos vários grupos parlamentares formularam e damos então mais uma vez os nossos cumprimentos e felicitações também ao Sr. Diretor-Geral. Muito obrigada, até amanhã.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada também ao Sr. Presidente da Comissão da Agricultura e Mar, que aqui tem estado na nossa audição conjunta. Muito obrigada pela estreia.
Muito obrigada
também.